DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao programa em português da DW. Hoje é sexta-feira, dia 3 de outubro de 2014, dia da Unidade Alemã e feriado nacional na Alemanha. Acompanha-o Madalena Sampaio. Começamos pelas notícias. Em Moçambique crescem os receios de que a violência eleitoral aumente. Organizações não-governamentais moçambicanas alertaram quinta-feira para um eventual agravamento da intolerância política nos últimos 15 dias da campanha. Sobretudo em Gaza, no sul, onde recentemente militantes do MDM foram agredidos por simpatizantes da Frelimo no poder. Também o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, alertou para o possível aumento da tensão e considerou que a violência tem manchado o processo eleitoral. Ontem, membros da Frelimo e da Renamo envolveram-se em confrontos na cidade de Nampula, no norte. Foram detidos 9 elementos do maior partido da oposição e um militante ficou gravemente ferido. Um operador de câmara da cadeia norte-americana NBC, que se encontrava na Libéria, foi diagnosticado com ébola. O homem já está a ser transportado para os Estados Unidos para tratamento. A NBC também anunciou que vai repatriar em voo charter a sua equipa de informação em Monróvia. Entretanto, as autoridades de saúde norte-americanas isolaram a família do paciente liberiano Thomas Eric Duncan, infectado com ébola, na sua casa em Dallas e decidiram alargar a vigilância médica a cerca de uma centena de pessoas. Na Alemanha, um hospital em Frankfurt prepara-se para o tratamento do seu segundo paciente com ébola. Trata-se de um trabalhador humanitário não identificado, infectado pelo vírus em África e que foi internado esta sexta-feira. De acordo com os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, o vírus já matou mais de 3.300 pessoas. Pelo menos 10 imigrantes africanos morreram e dezenas desapareceram no naufrágio esta quinta-feira de uma embarcação em que viajavam no litoral da Líbia. A Marinha Líbia socorreu entre 80 e 90 pessoas e resgatou 10 corpos. A bordo seguiam 180 pessoas. Ainda na Líbia, pelo menos 36 soldados morreram e mais de 70 ficaram feridos em atentados e confrontos junto ao aeroporto de Benghazi, no leste do país. Segundo a agência de notícias francesa AFP, as mortes ocorreram na quinta-feira em 3 atentados com carros-bomba. Seguiram-se combates entre o exército e as milícias islamitas que tentam tomar o controle do aeroporto. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, chegou esta sexta-feira ao Afeganistão para uma visita surpresa. Na agenda de Cameron estão encontros com os líderes do novo governo de unidade. A visita ocorre 4 dias depois de o novo presidente afegão, Ashraf Ghani, ter tomado posse, depois de meses de turbulência política que culminaram com a realização de eleições no país. Na Síria, o Estado Islâmico intensifica o cerco a Kobane, no norte, uma cidade estratégica junto à fronteira com a Turquia, apesar dos bombardeamentos da coligação liderada pelos Estados Unidos. O Parlamento da cidade prepara-se para aprovar uma intervenção contra o grupo extremista. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, 90% da população já fugiu da cidade e os povoados vizinhos estão quase desertos e controlados pelo Estado Islâmico. Na Turquia, o Parlamento aprovou uma moção que permite uma incursão militar no Iraque e na Síria para se juntar à campanha internacional contra o Estado Islâmico. O projeto de resolução do governo autoriza igualmente o estacionamento em solo turco das tropas estrangeiras que participam nessas ações. Militantes islamitas filipinos ligados à Al-Qaeda ameaçaram quinta-feira decapitar um dos dois turistas alemães que mantêm reféns, caso as suas exigências não sejam cumpridas até 17 de outubro. Os rebeldes do grupo Abu Sayyaf exigem um resgate de mais de 5 milhões de dólares e que a Alemanha deixe de apoiar os ataques aéreos na Síria e no Iraque. O ultimato foi feito depois de o governo das Filipinas ter enviado mais de 1.000 soldados para a ilha de Sulu, onde se acredita que os rebeldes mantenham os turistas alemães reféns. Em Hong Kong, os estudantes passaram mais uma noite na rua, numa nova jornada de luta pelo sufrágio universal e democracia plena. Os dirigentes estudantis que lideram as manifestações pró-democracia exigem a demissão do chefe do executivo. Leung Chun-ying recusa-se a renunciar ao cargo, mas afirmou que vai nomear a número 2 na hierarquia do governo regional para se reunir com os estudantes. Não especificou, porém, a data, local ou as condições da realização da reunião. Um funcionário suíço do Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi morto num bombardeamento que na quinta-feira atingiu o centro de Donetsk, a principal cidade controlada pelos rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia. Este foi o primeiro bombardeamento do centro da cidade desde a trégua assinada em Minsk, em 5 de setembro, entre a Ucrânia, a Rússia e os rebeldes. Responsáveis locais responsabilizaram o exército ucraniano pelos disparos. Estas foram as notícias. Se quiser comentar alguns destes temas ou outros assuntos, pode mandar uma mensagem para o número 00491758982 73, ou escrever um e-mail para afriportug@dw.pt. Também pode deixar um comentário no Facebook da DW Português para a África. Não perca agora um programa especial sobre os 60 anos das emissões em língua portuguesa da DW e sobre as mudanças que se avizinham.
DW. Programa especial.
Há 60 anos, a DW começou as suas emissões em língua portuguesa. Português foi um dos primeiros serviços da emissora internacional da Alemanha, na altura ainda sediada em Colônia. Mas nesta emissão especial, vamos falar mais do futuro do que do passado. Vamos falar das mudanças que vêm por aí. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e comigo no estúdio está Johannes Beck, o chefe da redação Português para a África da DW. E temos uma notícia positiva neste 60º aniversário das emissões em português da DW, não é, Johannes?
Sim, não vamos encerrar o departamento e a redação, mas sim vamos continuar. A partir do dia 26 de outubro, vamos ter uma emissão reformulada, vamos ter outras emissões mais compactas e uma página internet renovada.
Boa notícia. Como é que serão, então, as emissões a partir do dia 27 de outubro?
Nós vamos ter duas emissões de 20 minutos, de manhã e à noite, de segunda a sexta-feira, na estrutura conhecida, quer dizer, o noticiário e o jornal, mais o espaço dos ouvintes, em que há tempo para a interatividade dos ouvintes. As emissões serão, portanto, mais compactas, 20 minutos em vez de meia hora.
E em relação aos horários, os ouvintes vão ter que se adaptar a novos horários?
Não, os horários não vão mudar. Nós vamos manter a primeira emissão às 5h30, tempo universal, portanto, 6h30 da manhã em Angola e 7h30, tempo local de Moçambique. E a emissão da noite também será no mesmo horário, às 19h30, tempo universal, 20h30, tempo local angolano, e 21h30, tempo local moçambicano.
Haverá também mudanças em relação aos magazines. O que, que acontece com programas como o Contraste, o Magazine Desportivo, Juventude em Foco e o Learning by Ear?
Nós vamos continuar com o Contraste. Este programa será emitido apenas aos feriados, quando caem num dia de semana, mas vamos manter este magazine de informação de fundo. Vamos manter também o Learning by Ear. Neste momento não há uma produção de novas séries. Nós vamos ter a série atual até meados de outubro, a geração na encruzilhada. E depois as séries que já emitimos vão estar disponíveis através das nossas rádios parceiras e através da nossa página internet, que é www.dw.de/aprender-do-ouvido. O Juventude em Foco e o magazine desportivo vão acabar. Infelizmente, as nossas verbas, o nosso orçamento não permite continuar estes dois programas.
Falamos da parte dos programas, mas há mudanças também em termos técnicos.
Sim, mudanças principalmente na maneira como emitimos os nossos programas, porque nós vamos deixar de emitir em onda curta a partir do dia 26 de outubro de 2014. Há 60 anos, quando a DW começou a emitir em português, neste dia 3 de outubro, era a única via para ouvir a DW, a onda curta. Mas a onda curta, ao longo das décadas, perdeu muita popularidade e nós vimos, pelas pesquisas que nós fazemos no mercado, pelo número de cartas, SMS e e-mails que chegam de ouvintes que usam a onda curta para ouvir a DW, que esta via perdeu muita importância. E por isso que a DW decidiu, face ao declínio da utilização da onda curta nos países de língua portuguesa em África, acabar com as emissões em onda curta.
Mesmo em número menor, há ouvintes que ainda escutam a DW África por onda curta. Como é que eles poderão sintonizar a emissão a partir do dia 27 de outubro, que é quando haverá a primeira emissão neste novo formato, já que o dia 26 é um domingo?
Cris, há três vias que nós podemos recomendar aos nossos ouvintes que ainda usam a onda curta. A primeira via são as rádios parceiras, que retransmitem em FM, principalmente em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Nós temos em muitas cidades, pelo menos nas cidades mais importantes, estações locais que retransmitem as emissões da DW. A lista das frequências está disponível na nossa página internet, que é dwde.com/frequências. Frequências, neste caso, sem acento no E. A outra via, principalmente para quem está em Angola, onde não temos retransmissão da nossa emissão na íntegra, é a nossa página internet e também a versão móvel da nossa página internet. Quem quiser ouvir, por exemplo, todas as emissões de manhã e à noite, pode ouvi-las acessando o site www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O. Eu repito, www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O. E, por último, nós temos a possibilidade de ouvir ainda as nossas emissões por satélite, mas requer uma antena parabólica que provavelmente muitos dos ouvintes não possuem.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.de/português.
A DW em Português para a África, além dos programas de rádio, também mantém uma página na internet. O que muda em relação à página, à nossa página?
Nós vamos ter mais foco para matérias de opinião, mais comentários na página. Nós vamos apostar mais na interatividade, ainda mais na interatividade com os usuários. E esta nova página reformulada, que terá um visual não muito diferente do visual atual, vai estar disponível a partir do dia 27 de outubro.
Podes dar um exemplo do que isso significa em relação às eleições em Moçambique?
Nós vamos dar mais destaque futuramente ao que acontece nas redes sociais. Por exemplo, já escrevemos um artigo sobre a campanha moçambicana no Twitter, uma rede social, que já está na nossa página. Quem quiser ler este artigo pode acessar o dw.de/Moçambique para ver como é um desses exemplos dos novos formatos que nós vamos desenvolver ao longo dos próximos meses. Não é algo que nós vamos fazer diretamente a partir do dia 27, todos os dias, mas pouco a pouco vamos experimentar e ver quais são novos formatos que funcionam. Também vamos ter, por ocasião da eleição em Moçambique, um live blog. Portanto, vamos escrever ao longo do dia da votação notícias, vamos escrever quais são as entradas no Twitter de usuários moçambicanos e de outros usuários. E também estamos à espera de receber mais conteúdos e incorporar mais conteúdos dos nossos ouvintes na nossa página. Portanto, quem quiser escrever para nós através do Facebook e enviar fotografias sobre a campanha moçambicana, está muito bem-vindo. É exatamente esta aposta na interatividade que nós vamos querer reforçar no futuro na nossa página online.
Fica aí, então, o convite para os nossos ouvintes. Há mais novidades em relação ao Facebook?
Sim, nós vamos manter a presença no Facebook, reforçar o contato com os nossos fãs. Já temos mais de 39 mil fãs que fizeram um like ou um gosto na nossa página. E nós vamos continuar a usar a nossa pergunta do dia como uma plataforma para ter um diálogo com os nossos ouvintes e vamos continuar a incluir todas as respostas que chegam. Vamos fazer uma seleção, como é o costume, no nosso espaço do ouvinte, que vai manter o espaço que tem atualmente, que são 3 minutos.
Obrigada, então, pelos esclarecimentos.
DW, Voz da Alemanha. Em português, desde 1954.
Ouviram um programa especial por ocasião dos 60 anos da DW em português. No estúdio estiveram Cristiane Vieira Teixeira e o chefe da redação em português para a África, Johannes Beck.
E fique agora com o contraste desta semana, uma entrevista com Cursino Tolentino, ex-combatente do Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC, e antigo ministro da Educação de Cabo Verde. Este contraste faz parte da nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e de Independência dos Países Africanos de Língua Portuguesa. Mais entrevistas sobre o tema estão disponíveis em www.dw.te/40anos.
DW Contraste.
Cursino Tolentino, ex-combatente do PAIGC, trabalhou na mobilização de imigrantes cabo-verdianos na Bélgica, na Holanda e na França. Dirigiu a primeira missão do governo de Cabo Verde independente a Portugal quando era secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. Posteriormente, assumiu o cargo de ministro da Educação. Este contraste tem início em 1967, um ano depois da chegada do jovem Cursino Tolentino a Lisboa. A PIDE apreende livros no lar dos estudantes ultramarinos, é expulso e fica sem bolsa. O Ministério do Ultramar acusa-o de pertencer a uma rede contra a nação. Acompanha-o Madalena Sampaio. Este episódio marcou-o profundamente?
Marcou, embora nessa altura com um certo espírito reivindicativo. Enfim, a PIDE visita com aquela naturalidade instalada durante a ditadura, como se fosse uma coisa perfeitamente normal, levava-te aquilo que para ti era um valor, neste caso concreto, os livros. E há aquele aspecto, digamos, que é chocante de intrusão no teu espaço teoricamente privado e, portanto, há uma situação de ruptura que criou uma circunstância difícil e diferente que normalmente levou, no meu caso, à decisão radical de romper e de sair o mais depressa possível do espaço português.
E na Universidade de Louvain encontra uma comunidade de cabo-verdianos e também um grupo de professores que apoiava os estudantes das colónias. Era um ambiente bem mais favorável à luta de libertação.
E uma particularidade que muito me atraiu era que a Universidade de Louvain reconhece a comunidade cabo-verdiana como uma nacionalidade e, portanto, não estávamos lá como era habitual estarmos emprestados como portugueses, mas estávamos como cabo-verdianos. Havia até um certo intercâmbio cultural entre esta pequena comunidade de estudantes e os imigrantes daquela região, o que veio a transformar-se depois numa espécie de acordo de cooperação com o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, que atribuiu a essa comunidade de estudantes cabo-verdianos de Louvain a responsabilidade de interagirem com os imigrantes. Esse era o primeiro objetivo, conseguir mobilizar alguns e, por outro lado, sobretudo, difundir a mensagem.
O que era mais difícil na mobilização de imigrantes, sobretudo numa época em que se temia muito o comunismo?
Nós éramos terroristas para o regime salazarista, para a ditadura portuguesa, mas nós éramos também uma espécie de mensageiros do comunismo e o comunismo no seu pior. Portanto, havia que desfazer isso. O que era relativamente fácil quando as pessoas conheciam a realidade, os interlocutores. Por exemplo, quando eu falava com as pessoas da Ilha de Santo Antão, era relativamente fácil desmontar esta propaganda.
Depois, em 1970, é chamado para se dedicar inteiramente à luta. Neste seu primeiro contacto com a África continental, conhece Amílcar Cabral. Como é que foi passar do sonho à realidade?
Encontrar o sonho com a realidade, por exemplo, foi o primeiro contacto com Amílcar Cabral, himself. Aqui está o líder falado, naquela altura, falado em todo o mundo. E quando temos a oportunidade de o encontrar e de dialogar e de ver os colegas, alguns que eu conheci no passado e que eu reencontro no continente africano, que eu pisava efetivamente pela primeira vez, aí as coisas estão misturadas, é o sonho e a realidade juntos. Mas o resto, O resto é mais realidade do que sonho.
Recebeu o treino militar de infantaria em Medina do Bué, no leste da Guiné, em 1971, e depois, durante um ano, esteve na Escola da Marinha em Odessa. E foi nesta altura que duas tripulações foram treinadas para um eventual desembarque de guerrilheiros em Cabo Verde. Acreditava realmente que algum dia a luta de guerrilha, no sentido clássico, seria possível em Cabo Verde?
A primeira tripulação tinha sido formada em Cuba, com grande envolvimento e grande participação direta, inclusivamente, de Fidel Castro, Che Guevara e etc., que viam em Amílcar Cabral e no PAIGC uma espécie de parceiros genuínos. Nós éramos militantes do PAIGC. Lutávamos pela independência da Guiné e de Cabo Verde. Em termos de pensamento estratégico, Amílcar Cabral foi realmente ímpar nesta matéria, isto é, ter pensado e ter batalhado até que conseguiu formar o PAIGC com guineenses e cabo-verdianos para a libertação desses dois territórios. Porque a coisa teria sido muito mais, muito diferente e provavelmente muito mais difícil se tivesse tentado ou só a Guiné ou só Cabo Verde. E essa questão de Cabo Verde, enfim, a luta desenvolve-se mais na Guiné do que em Cabo Verde, era um pomo de discórdia também.
Até havia muita frustração aqui em Cabo Verde quando o desembarque não se concretizou. Como é que lidavam com essas críticas?
Havia frustração dentro do próprio PAIGC e havia frustração, é preciso não esquecer, na imigração cabo-verdiana. Só depois viemos a saber que, de facto, era muito difícil, em termos militares, a sobrevivência de um desembarque nas ilhas de Cabo Verde, porque podia haver relativamente fácil aniquilamento dos guerrilheiros. E isso foi um pomo de discórdia entre os teóricos da guerrilha. Houve esses vários treinos, inclusivamente pouco antes do assassinato de Amílcar Cabral, em 1973, mantinha-se a ideia viva, comprovável, de desembarque em Cabo Verde. Mas depois, felizmente, não veio a ser necessário, porque, entretanto, surgiu o 25 de abril de 1974, que foi resultado desses movimentos todos, mas um resultado imprevisto, um resultado não planificado, mas que alterou os dados todos. E, portanto, para nós, logo depois do assassinato de Amílcar Cabral, o mais importante era conseguir segurar a independência da Guiné-Bissau.
Quando Amílcar Cabral foi assassinado, o que é que sentiu? Sentiu que se podia matar o homem, mas não a luta?
Registei uma espécie de queda no vazio, isto é, era um pouco do tipo dizer, mas como é possível? Isto acabou. É um reconhecimento de que acabou, que é ao mesmo tempo uma interrogação, uma inquietação. Um dos episódios mais marcantes da minha vida foi precisamente esse. Para além do sinal de boas-vindas, tu és dos nossos, foi esse momento de verificar. E isso fomos sabendo através das múltiplas rádios, a nossa, a Rádio Libertação, mas também as rádios e a Deutsche Welle, por exemplo. E depois sentíamos essa espécie de formação da onda, a onda da resistência a todo tipo de desânimo que nos estava a cobrir.
Encontrava-se na Bélgica quando se deu o 25 de abril de 1974 em Portugal. Como é que reagiu à notícia? Ficou desconfiado?
Bem, fiquei desconfiado porque as primeiras notícias que saíram sobre o 25 de Abril eram confusas. Para nós, do PAIGC, tínhamos uma razão especial para estarmos desconfiados. Era que o António de Spínola era o governador da Guiné. E é com base na notícia sobre o golpe de 25 de abril de 1974, está muito ligada à divulgação do livro Portugal e o Futuro, de António de Spínola. E, portanto, Spínola é apresentado nas primeiras notícias como estando à frente ou como sendo um elemento muito importante para esse movimento. Ora, para nós, Spínola era um adversário temível. Ele tinha tentado transformar e tinha conseguido, de certo modo, transformar a guerra na Guiné, ganhar algumas vantagens através da política de Guiné Melhor e através dos comandos africanos, e tinha uma aversão muito particular em relação aos cabo-verdianos, principalmente os cabo-verdianos do PAIGC, porque ele tinha, segundo a análise que fazia, o problema real para ele eram os cabo-verdianos. Portanto, foi-me necessário algum tempo para dizer sim, isto foi mesmo para valer.
E depois, em maio de 74, foi para Conakry e depois seguiu para as Zonas Libertadas. Qual era o ambiente que se vivia nesta altura?
O que houve foi uma explosão de alegria. É preciso ver que a guerra tinha durado muito tempo, tinha durado mais de 10 anos. Estávamos todos cansados de guerra, quer do lado da tropa colonial, quer do lado da resistência. Isso fez com que esse resultado, através da substituição do poder em Portugal e através de declarações seguintes da predisposição para realizar os 3Ds, da descolonização, da democracia e do desenvolvimento, só podia ser bem-vindo. E é neste contexto é que o ambiente mudou radicalmente.
Visitou Portugal em agosto de 1965, quando se acreditava, nas suas próprias palavras, na magia dos 3Ds. 4 décadas depois, essas ambições foram atingidas? A luta valeu a pena?
A luta valeu a pena, não tem dúvida. Conseguimos a descolonização e iniciamos os restantes Ds da democratização. Está em curso, a um ritmo satisfatório, e o desenvolvimento também.
DW Espaço do Ouvinte.
Passamos então a ler as opiniões dos nossos ouvintes. Cesónio César Mendes comentou na nossa página do Facebook o tema de Moçambique. Ele escreve o seguinte: bom dia, DW. Na minha modesta opinião, penso que a violência na campanha eleitoral em Moçambique vem da intolerância de alguns indivíduos militantes de certos partidos que pensam que usando a força irão conquistar o eleitorado. Recebemos também várias mensagens sobre as mudanças nos programas da DW que acabamos de anunciar. José da Costa escreve que acompanha as nossas emissões via online todos os dias e que, apesar de não ter acesso ao sinal radiofónico da DW em cabinda devido ao regime asfixiante que governa e que procura tudo controlar, incluindo a formação, ele fica feliz com esta decisão. Bem-haja e longa vida à nossa DW África. Salvador Agostinho Mulumba escreve: parabéns, DW. Leonardo Viriato Mucambe também diz parabéns à DW e que continuem a informar-nos por muito e mais tempo. Elias Fernando também felicita a nossa rádio. Ele diz que é um canal que transmite informações frescas. Paulo Marrime diz que esta é uma boa nova. Já sabe, pode continuar a enviar-nos a sua opinião da forma que preferir, por SMS, por e-mail ou através do Facebook. Temos tempo ainda para algumas notícias do mundo do desporto. Na Liga Europa, na segunda jornada do Grupo J, o Rio Ave voltou a perder na quinta-feira. No jogo disputado na Dinamarca, o Aalborg venceu a equipa portuguesa por 1-0. O Dinamo de Kiev também venceu o Steaua de Bucareste por 3-1 e assumiu a liderança isolada do Grupo J, com 6 pontos. No Grupo H, o Lille de França empatou por 1-1 com o Wolfsburgo da Alemanha a jogar fora de casa. O Everton empatou também por 1-1 frente ao Krasnodar da Rússia. O Borussia Mönchengladbach, também equipa alemã, empatou a uma bola com os suíços do Zurique. Uma notícia ainda do Burkina Faso. A volta ao Burkina Faso, que devia disputar-se entre 23 de outubro e 2 de novembro, foi suspensa devido à epidemia de ébola, anunciou o governo do país. Além desta prova, o executivo decidiu suspender também um grande número de atividades. É assim que nos despedimos com as notícias do desporto. Obrigada por ter estado desse lado. Nós voltamos mais logo. Tenham bom dia. Até logo.